Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, cheguei há pouco ao plenário, retornando de atividades externas depois da realização da ordem do dia, e soube de vários pronunciamentos em defesa do presidente Lula. Não posso contestá-los porque não sei do conteúdo deles. Mas reitero a nossa posição. Em agosto de 2005, nós defendemos o impeachment do presidente Lula porque existiam indícios suficientes para a instauração dos procedimentos. A meu ver, aquela seria a atitude correta. Houve um equívoco histórico, um equívoco de partidos de oposição e das entidades representativas da sociedade brasileira que se ausentaram de cumprir o dever de exigir procedimentos constitucionais adequados para os fatos que se tornavam de conhecimento público. Hoje, reiteramos nossa posição. Protocolamos há cerca de 30 dias uma representação e, no dia de ontem, outra, que pede ao Procurador-Geral da República a instauração de procedimentos para as investigações que se fazem necessárias diante das denúncias novas que chegaram ao conhecimento da opinião pública. Há uma contestação, é claro que os defensores do ex-presidente atacam Marcos Valério, acusando-o de ser um marginal sem autoridade moral para denunciar. Ocorre, no entanto, senhor presidente, que o senhor Marcos Valério afirma ter entregue provas ao Procurador-Geral da República. E se provas existem, não importa de quem parte a denúncia, há necessidade de investigação para avaliação dos procedimentos legais que devem ser adotados. Ou se elimina a hipótese da existência de provas, ou os procedimentos devem ser instaurados para uma cabal e definitiva investigação que possa permitir escrever o capítulo que falta na história do Mensalão. Portanto, este é o esclarecimento que faço inicialmente, levando em conta o posicionamento do nosso partido, especialmente no dia de ontem. Mas o objetivo da minha presença na tribuna no dia de hoje é aplaudir o Ministério Público Federal pela iniciativa da ação impetrada contra o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, por falta de transparência em suas operações. Desde o ano de 2005, nós estamos comparecendo a esta tribuna para contestar a política adotada pelo BNDES com a transferência de recursos, especialmente para o exterior, através de grandes empresas empreiteiras de obras públicas, gerando emprego em outros países e reduzindo as oportunidades de trabalho no nosso país. Nesta casa já se tentou comissão parlamentar de inquérito e não foi possível. Já encaminhamos expedientes ao Tribunal de Contas da União solicitando auditorias e não tivemos êxito. Já formulamos pedido de informações ao próprio BNDES para que apresentasse esclarecimentos sobre a utilização dos recursos, que são recursos públicos, aplicados, a nosso ver, de forma a contrariar os princípios que determinaram a criação desta instituição financeira. Segundo a matéria assinada por Maíra Magro, do jornal Valor Econômico, a Procuradoria da República, no Distrito Federal, autora da ação, quer que o banco torne públicas informações sobre todos os financiamentos concedidos a empresas e entidades públicas nos últimos 10 anos e daqui em diante, incluindo qualquer tipo de apoio a programas, projetos, obras e serviços que envolvam recursos públicos. Temos insistido sobre a necessidade de transparência nas operações do BNDES. Tanto o banco como a Petrobras resistem em prestar informações pormenorizadas de sua atuação e negócios realizados. Não podemos aceitar blindagem e caixa preta na utilização de recursos públicos. Essa resistência em fornecer dados que permitem saber como o BNDES gasta os recursos é motivo de preocupação. Ressalta com lucidez e propriedade a Procuradora da República, Luciana Loureiro Oliveira, que assina a ação civil pública e complementa afirmando: se fosse um banco privado, as informações não teriam relevância para o cidadão. Mas no caso do BNDES é importante saber como o dinheiro público está sendo tratado. Como nos informa o Valor Econômico, a ação foi motivada por um inquérito aberto pelo Ministério Público no ano passado, diante da notícia de que o BNDES faria um aporte de até 4,5 bilhões na fusão entre o Grupo Pão de Açúcar e as operações brasileiras da rede francesa Carrefour. O negócio acabou não se concretizando, mas gerou protesto na época contra o uso de dinheiro do contribuinte para financiar grandes grupos econômicos. À época, estivemos nessa tribuna protestando contra aquela operação e adotamos as providências que nos cabia adotar naquele tempo. Segundo a procuradora Luciana Loureiro Oliveira, durante a fase de investigação, o BNDES se recusou a fornecer as informações requeridas pelo Ministério Público, alegando privacidade dos atos atinentes à gestão bancária e dever de guardar sigilo sobre operações da BNDESPAR. O Ministério Público solicitou especificamente detalhes e justificativas sobre os 10 maiores projetos de financiamento concretizados, quais deixaram de ser aprovados e por que motivos. Nesse contexto, registro o excepcional trabalho realizado pelo jornalista João Felê, enviado especial da BBC Brasil à Angola, que coletou dados preciosos que passo a reproduzir. Desde 2006, o BNDES ofereceu 3,2 bilhões de dólares, 6,4 bilhões de reais, em empréstimos a companhias brasileiras em Angola. Dados obtidos pela BBC Brasil, com base na Lei de Acesso à Informação, revelam que as linhas de crédito financiaram 65 empreendimentos, dos quais 49% foram ou são executados pela Odebrecht. A Andrade Gutierrez, segunda empresa da lista, é responsável por menos da metade dos projetos da Odebrecht, 18%, seguida por Queiroz Galvão, com 14%, e Camargo Correia, com 9%. A Odebrecht conta com parte de uma nova linha de crédito do banco, de 2 bilhões, para manter o ritmo de investimentos em Angola, hoje entre 500 milhões de dólares e 600 milhões anuais, de 1,1 bilhão a 1,2 bilhões de reais. O trabalho realizado pelo jornalista é fruto de sua permanência de meses em território angolano. Os dados e informações coletados são inúmeros e oportunamente serão trazidos à tribuna. Mas é revelador saber que, com o apoio do BNDES e de políticos locais, uma empreiteira brasileira tenha edificado um império naquela nação africana. E nós concluímos, senhor presidente, asseverando que A denúncia tem proporções de gravidade, proporções inusitadas de gravidade. Por tratar-se de recursos oriundos do Tesouro Nacional, basicamente do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do FAT, que são recursos dos trabalhadores brasileiros, que recebem uma remuneração inadequada, que recebe como ganho pela aplicação dos recursos que lhe pertencem percentuais muito abaixo da taxa de juros praticada no mercado. Foi esta a razão, inclusive, de apresentarmos um projeto de lei nesta casa, por sugestão do economista Pércio Arida, que tem por objetivo alterar a política econômica do país, especialmente alcançando este cenário de inversão de valores e prioridades, já que, neste caso, o governo se torna um Robin Hood às avessas, tirando dos pobres para entregar aos ricos, tirando o trabalhador assalariado, que tem o FGTS e o FAT como um patrimônio que lhe pertence em razão do trabalho e das contribuições recolhidas, retirando esses recursos, reduzindo estes ganhos para favorecer grandes empresas como a Odebrecht e outras em obras realizadas em outros países, como aqui nos referimos em Angola. Foram bilhões de dólares repassados ao exterior nos últimos anos. Quem está contribuindo para gerar empregos, salários, renda e receita pública em outros países é o sofrido trabalhador brasileiro. Portanto, esta denúncia do Ministério Público merece aplausos. Quem sabe, diante desta denúncia, a Presidência da República não adote providências para redirecionar a ação do BNDES, a fim de que esses recursos, que são públicos, possam ser aplicados em benefício do povo brasileiro, gerando aqui os empregos, os salários que gera lá fora. E, sobretudo, o objetivo desse registro que fazemos no dia de hoje, ao aplaudirmos a iniciativa do Ministério Público Federal, é mais uma vez destacar a importância da transparência na administração pública do país. Certamente, estamos diante de um grande desafio, que é o de propor medidas adequadas para que a transparência se estabeleça, especialmente quando tratamos da aplicação de recursos basicamente oriundos do esforço dos trabalhadores brasileiros. Os nossos aplausos, portanto, senhor presidente, ao Ministério Público Federal e à Procuradora da República, Luciana Loureiro Oliveira, pela iniciativa.